Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos conversar com os vencedores do prêmio Inspirando Cuidado, uma iniciativa da Inactus Brasil em parceria com o Instituto Sabin, e que foram reconhecidos durante o evento nacional Inactus Brasil 2023. Para começar a minha conversa de hoje, que será dividida em dois blocos, recebo Paloma Coutinho, líder do projeto Linas, do Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia, e time vencedor na primeira edição do prêmio Inspirando Cuidado. Paloma, seja bem-vinda.
Olá, Vitor, tudo bem?
Paloma, eu gosto de iniciar a conversa com os convidados do podcast perguntando sobre a trajetória de cada um. Normalmente, o ouvinte e eu escutamos histórias de carreiras que mudaram de perspectiva, de pessoas que saíram do emprego, entre aspas, tradicional, para criar impacto. Mas, na verdade, você é muito nova, e só com o time do Inactus foram 8 prêmios. O que trouxe a Paloma até aqui?
Bom, hoje eu tenho 23 anos, então, sim, sou bem jovem, mas eu já comecei na carreira de impacto já há um tempo, porque desde quando eu era jovem eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de trabalhar com iniciativas sociais. E o que me marcou principalmente foi uma época em que minha mãe estava em tratamento de saúde. E quando eu entrei num local de tratamento para o câncer, eu vi as pessoas passando por momentos assim que me tocavam bastante. Eu pensei, nossa, alguém precisa fazer alguma coisa por essas pessoas. E a partir daí eu também tive a oportunidade de ter iniciação científica no ensino médio. Eu vim de escola pública, mas eu tive esse grande privilégio. E aí eu comecei a solucionar problemas desde muito cedo. Então, desse olhar para alguma situação e pensar o que, que eu poderia fazer em relação àquilo. E me ajudou muito participar de programas, tanto a nível nacional quanto internacional, que traziam também essa formação de uma liderança jovem, que olhava para esses problemas, tentava solucionar, encontrava pessoas ali de propósitos muito similares ao meu, e foi onde eu encontrei a Inactus. Então, foi um evento nacional, eu vi as pessoas falando, ah, sou parte da Inactus, sou parte da Inactus. Eu pensei, nossa, o que é a Inactus? Porque aqui na Bahia ainda não existia. Então, eu fui uma das fundadoras do time Inactus BMS aqui na Bahia, justamente após conhecer ele, justamente nessa premissa de que hoje a formação do jovem ela não é muito completa. Então, a gente tem ali um conhecimento técnico interessante, mas não para a vida. E aí eu pensei, nossa, agora eu conheço tudo isso, participei dessas oportunidades, preciso fazer alguma coisa pela minha universidade, pelos jovens que estão lá. E aí eu trouxe a Inactus justamente nessa perspectiva da gente conseguir trazer uma formação mais completa. E aqui, dentro de Vitória da Conquista mesmo, eu continuo atuando dessa forma, tanto no ecossistema de inovação, quanto trazendo mais oportunidades. E eu tenho o meu próprio projeto social também, que é uma fundação, a Fundação Lumos, que trabalha justamente ajudando jovens a desenvolver uma carreira mais robusta. E hoje eu sou mentora de mais de 60 jovens de um instituto social daqui, através desse projeto.
Que legal ver essa trajetória. Eu quero aqui abrir parênteses e deixar um aviso para o ouvinte. A relação do Instituto Sabin com o Inactus já tem alguns anos e algumas pessoas do Inactus já passaram pelo podcast do Inova Social. Então depois confere na descrição desse episódio o link para os episódios 16 e 67, para quem quiser saber mais sobre o que é o Inactus, como que funciona e o que é que foi que gerou esse brilho nos olhos da Paloma. Agora falando sobre o projeto. O que é e como surgiu o Linas? E qual foi a inspiração para criar uma iniciativa que aborda a pobreza menstrual?
Sim, nosso projeto, Inactus of BMS, ela pertence ao Instituto Multidisciplinar em Saúde, que é um campus avançado da UFBA, que fica em Vitória da Conquista. E essa é a terceira maior cidade da Bahia. E aqui a gente tem um número muito grande de comunidades quilombolas. Então a gente sentiu essa necessidade de ir para essas comunidades quilombolas, principalmente porque Vitória da Conquista ela tem uma extensão territorial muito grande. Então, a comunidade que a gente trabalha hoje, ela tem 80 quilômetros de distância de Vitória da Conquista. Quando chove, a distância aumenta para cerca de 100 quilômetros devido ao ruim da estrada, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente chegou lá, a gente percebeu uma situação de saúde muito precária. Então, as pessoas que estavam diretamente relacionadas ao time, a gente tem hoje várias enfermeiras, e a gente fez uma avaliação através de uma feira de saúde para identificar eventuais problemas que poderiam estar tendo. E a gente percebeu que, principalmente, essa questão de saúde da mulher era muito precária. Então, era muito distante para eles comprarem coisas em mercados, esse tipo de coisa. Então, a partir disso, a gente pensou, nossa, por que não fazer algo para ajudar essas mulheres, para apoiar essas mulheres? E a partir disso, elas também precisavam dessa renda. Então, observando, a gente conseguiu encontrar essa forma de juntar tanto uma necessidade latente que elas estavam tendo, que é a questão da educação e saúde da mulher, e também a parte de dignidade menstrual, como também a parte de geração de renda, fazendo com que elas mesmas fossem produzir absorventes ecológicos através da prática de corte e costura. Esses absorventes poderiam ser utilizados ali por elas mesmas, comercializados internamente e também para outras pessoas. E a partir disso, a gente também procurou uma identidade da própria comunidade, que se chama Adelina, que é a matriarca da comunidade, ela é a avó de todo mundo, tia de todo mundo. E aí, a partir disso, a gente criou o nome Linas. E uma curiosidade é que a logo Linas, o nome, é justamente a escrita da líder da comunidade. A gente tentou imortalizar isso através da nossa logo. E também a mãozinha, que é o símbolo da luta negra.
E fazendo mais um aviso pro ouvinte, essa conversa é muito legal, porque a gente está falando de um projeto brasileiro, um projeto que a gente vai entender ao longo da conversa o tamanho que tomou, mas o tema pobreza menstrual é um tema que a gente aborda bastante no Inova Social. A gente já falou sobre o filme Absorvendo o Tabu, que ganhou o Oscar em 2019 e vale muito a pena conhecer. Então, eu quero lembrar que tudo o que a gente está abordando aqui, você vai poder conferir nos links relacionados na descrição do episódio. Agora, voltando para Paloma, de que forma os absorventes ecológicos reutilizáveis beneficiam tanto o meio ambiente quanto as mulheres da comunidade?
A gente tem, primeiro de tudo, para iniciar o projeto, uma capacitação. Então, a gente qualifica essas mulheres para as práticas de corte e costura. A partir disso, elas produzem um absorvente ecológico que é todo pensado de uma forma extremamente ergonômica para ser confortável para a mulher também. Então, a gente fez vários testes, tanto em laboratório para a absorção do tecido que é utilizado, como também testes nas próprias meninas do time mesmo, para ver se era confortável ao uso, se de fato era um produto com design que fazia sentido para a gente, que seria bom de utilizar também. E um ponto muito importante é que muitas das mulheres que procuram a gente para comprar o absorvente são mulheres que têm alergia aos absorventes tradicionais, que são geralmente de plástico, etc. Isso acaba gerando um desconforto muito grande. Sem falar também do odor, que muita gente pensa, o sangue da menstruação ele tem odor, mas na verdade não. Ele tem odor por conta da mistura ali com os agentes químicos que tem na composição do absorvente de plástico. Então a gente consegue sanar essas dores, além de ser um produto biodegradável, já que a gente usa tecidos ali voltados para o algodão, que tem um tempo de durabilidade bem menor quando descartado na natureza. E além disso, a gente também inseriu uma prática muito boa, que é a da economia circular. Aqui em Vitória da Conquista está se iniciando um polo têxtil. Então a gente fez uma avaliação inicial das empresas aqui que trabalhavam com tecido, e a gente fez uma coleta desse excesso de tecido para utilizar nas embalagens dos absorventes. Então essas embalagens elas são produzidas com tecidos 100% reaproveitados das indústrias. E a partir disso a gente consegue ter uma redução aí a cada 8 absorventes de cerca de 80 gases do efeito estufa que seriam emitidos através da produção desse tecido. E aí a gente consegue fazer esse equilíbrio tanto em um produto extremamente livre para a questão ambiental e também um produto que traga conforto para a mulher, que traga essa parte mais também de ergonomia, porque é uma coisa que incomoda muito, vazamentos, esse tipo de coisa. Além de ser um produto que é bom para o bolso, porque a mulher consegue economizar até 90%, já que ela teria que usar ali absorvente se descartar durante o seu próprio ciclo, ela só precisa de 12 absorventes reutilizáveis para que ela possa passar um ano inteiro com a sua dignidade menstrual garantida. Então, a cada 12 absorventes vendidos, a gente consegue garantir uma mulher com dignidade menstrual.
Quando a gente fala em absorventes reutilizáveis, existe ainda uma geração que trata o tema da menstruação com um certo tabu. Teve alguma resistência no uso desse produto? E se teve, como que vocês contornaram essa situação?
A gente tem hoje uma abertura muito boa no mercado para isso, por incrível que pareça. Principalmente as pants, que é uma nova linha de absorventes que tem saído, que são as calcinhas absorventes. E a gente tenta aqui, em Vitória da Conquista, trazer essa conscientização também. E uma forma que a gente encontrou no Linas de driblar essa situação é que a gente sempre promove as ações de educação em saúde junto à divulgação do nosso produto. Então, a gente explica o porquê que o absorvente ecológico ele é mais viável. A gente tem também essa abertura do mercado para pessoas que têm alergia ao absorvente convencional. Então, o absorvente de plástico ele já não está sendo tão bem aceito assim, em relação a como era antes. E a gente tem o problema também de os absorventes que já tem no mercado, que são os OBs que a gente fala, tem aqueles copinhos coletores também, que ele não é acessível para todo mundo no sentido de se sentir confiante de utilizar, porque o design dele já é muito brusco em relação ao que a gente tem de costume, que é o plástico. Então a gente consegue estar associando aí de uma forma muito, na parte da conscientização mesmo, a criar essas aberturas de mercado para que as mulheres se sintam mais confortáveis para utilizar o absorvente. E quando a gente fala também que o próprio time já utiliza, que é uma coisa muito real, entre a gente, elas começam a ganhar essa confiança e até pela própria curiosidade. Ah, mas é tão interessante assim? Então, vou testar aqui para ver e depois eu falo com vocês. E assim a gente consegue ir vendendo uma unidade e depois a gente consegue aí já aderir a cliente.
Paloma, antes da gente continuar, porque agora eu quero perguntar mais sobre o prêmio, para quem está ouvindo a gente e não conhece o Enactus, a gente está falando aqui sobre time, mas eu queria saber qual que é o tamanho desse time, qual que é a proporção de mulheres. Conta um pouquinho para a gente sobre esse time.
Perfeito. Só para dar uma recapitulada, a Enactus basicamente é uma organização internacional focada em desenvolver, transformar vidas através do empreendedorismo. Então, nós universitários diagnosticamos problemas, encontramos ali uma forma através do empreendedorismo de solucionar esse problema que a gente observa. Os times, eles são compostos por universitários, então somos todos jovens aí trabalhando nesse propósito. Hoje o nosso time, ele está passando por um processo seletivo para ter membros novos, inclusive. A gente tem aí um total de 13 pessoas hoje no time. No projeto Lina são 5 pessoas diretamente trabalhando, 4 deles mulheres. Então a gente tem a ex-líder, inclusive, que é a Lívia, ela estava junto na época do prêmio. Ela é uma enfermeira, hoje ela é doula, que ajuda mulheres a ter um parto mais confortável também. Então, isso já fez muito parte delas nesse sentido. Então, a gente sempre estava muito próximo nesse cenário. A gente tem essas mulheres que gostam muito de trabalhar com saúde da mulher. A gente tem o Sandro, que é estudante de medicina, e ele ajudava bastante também nas ações de saúde, etc. Então, o time, ele sempre é focado, o time do projeto, no caso, em ter ali pessoas que têm proximidade com o tema. E uma outra coisa importante é que a gente tenta focar só mulheres no time, justamente para são assuntos delicados, como você falou, tem muitos tabus ainda. Então a gente prefere manter um contato só de mulher para mulher, justamente para gerar essa maior confiança, trocas também.
Qual a importância de ter ganhado o prêmio Inspirando Cuidado? E eu também fico curioso para saber como vocês pretendem utilizar os recursos e as mentorias recebidas.
Ah, foi incrível ter participado do Prêmio Inspirando Cuidado, principalmente porque ele foi o primeiro prêmio que a gente participou pelo Linas, o segundo do time. O nosso time só tem 1 ano e 3 meses de fundado, então foi um grande mérito para a gente ter passado por isso tudo em um período tão curto de tempo. E o Instituto Saver se manteve presente durante todo o processo, porque a gente pensou muito no match com o próprio Instituto. Tá, são os institutos de saúde, o Instituto Save, e ele tem um propósito muito similar com o nosso. Então, promoção de saúde e bem-estar, pensar primeiro em como a gente consegue aproximar essas pessoas de um bem que deveria ser para todos, mas infelizmente ainda não é. E as lideranças do Save também são mulheres, a fundadora do Save postou a foto do projeto no Instagram dela, então isso pra gente foi um mérito muito grande. E depois do final mesmo do prêmio, a gente ainda continua tendo uma relação muito próxima com o Save. A gente foi para um evento de impacto lá em Salvador. Foram 2 pessoas do time junto com o Save. Teve evento de inovação da Bahia semana passada. A gente estava também com o Instituto Save lá. Então a gente acabou criando uma relação muito próxima justamente para tentar trazer mais dessa democratização do acesso à saúde aqui na Bahia. Então foi uma união de propósitos, a união do Instituto que já era focado em saúde, que acabou gerando aí frutos para além do prêmio, com toda certeza. E sobre a parte de onde a gente planeja investir, né, o prêmio que a gente ganhou, a gente está fazendo agora principalmente um plano para trazer mais mulheres quilombolas, para conseguir abarcar mais pessoas e beneficiar mais pessoas consequentemente. Então, a gente tinha uma comunidade antes que ela tinha um nível de alfabetização muito baixo. Então, a parte de capacitações, etc., a gente tem que ter toda a minuciosidade para conseguir fazer elas se adaptarem ao projeto, conseguir elas fazerem a gestão ali, já que a ideia é que o projeto seja entregue para elas, então essas mulheres, elas que vão gerir esse projeto. Então, do ENEB mesmo, que é o evento nacional da Enactus Brasil, surgiu ideias de a gente começar a trabalhar com outras comunidades quilombolas também. Então, agora a gente está nessa fase justamente de lapidar o processo de produção, garantir que a gente tenha ali uma produção em escala também para suprir as demandas que a gente tem do mercado, e expandir para outras comunidades e conseguir beneficiar mais mulheres.
Paloma, para encerrarmos, qual mensagem você gostaria de deixar para os times Enactus que vão participar de novas edições do Prêmio Inspirando Cuidado?
Acredito que a maior dica que eu posso dar para vocês, assim, conselho, é de fato se aproximem muito do Instituto, porque às vezes a gente pensa, a gente tem aquela relação ali só com a comunidade, o SEIB vem para ajudar, mas a gente acaba na correria, talvez não tendo tanto tempo assim para entender mais o Instituto, do propósito, das atividades que ele faz. Então é muito importante que vocês se preocupem também com isso. Quem são as pessoas que hoje trabalham no SEIB, o propósito deles é muito bom. O que que eles podem fazer ali junto com vocês, como vocês podem contribuir com o propósito deles também. Pensar em como construir essa parceria para além do edital, porque isso é extremamente importante e eu tenho certeza que vai ser extremamente valioso para ambas as partes.
Muito obrigado pelo bate-papo, Paloma. Eu espero que o Linas vá de vitória da conquista para o mundo todo. E quero parabenizar não só pelo prêmio, mas também pelo projeto. Um projeto incrível, lindo em todos os pontos. Muito bem amarrado, muito
bem
construído.
A gente sempre duvida do nosso potencial como indivíduo. Parece que o projeto é bom, mas o projeto de outra pessoa é ainda melhor. Será que não vai, né, não vai passar na minha frente? Será que vale a pena? Até porque...
E agora, dando continuidade ao nosso bate-papo com os vencedores do Prêmio Inspirando Cuidado, converso com a Ana Luísa Pavan, líder do projeto Apoderar, da Faculdade de Campinas, segundo colocado do prêmio. Ana, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui hoje com você.
Ana, assim como eu perguntei para a Paloma e para diversos convidados que já passaram pelo nosso podcast do Inova Social, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Só que tem um detalhe, que o ouvinte não está vendo você, mas ele está escutando e ele vai perceber isso com a nossa conversa aqui. Você é muito jovem. Você talvez seja uma das convidadas mais jovens que já passaram aqui pelo nosso podcast. Então eu quero te perguntar, o que trouxe a Ana Luísa até aqui?
Em primeiro lugar, é uma surpresa ser a convidada mais nova do podcast. Eu tenho 20 anos, eu entrei na faculdade no ano passado, quando eu tinha 19. Então, acho que o que me trouxe hoje, até o momento atual, onde eu estou hoje na Enactus, como líder do projeto, acho que não tem uma explicação única, uma explicação concreta. Eu entrei na faculdade, não entrei na Enactus nem no primeiro semestre, entrei no segundo, me interessei pela instituição, me apaixonei pelo projeto, fui muito influenciada pela minha mãe. A minha mãe, ela é professora de educação infantil na rede pública do estado de São Paulo e ela é especializada em inclusão. Então, ela atende crianças autistas todos os dias nas salas de aula. Então, quando eu vi o Projeto Apoderar, eu vi a iniciativa, eu vi o propósito, eu vi com o que eles trabalhavam, acho que me brilhou os olhos. Falei, é isso, me encontrei, é isso que eu vou fazer. Então, eu prestei o processo seletivo, entrei no time, fiquei alguns meses como membro, só esperando a oportunidade de abrir uma chance de eu conseguir assumir a liderança do projeto. Então, tive essa oportunidade de assumir. Tô desde abril nessa posição e pra mim, de novo, não sei, acho que não tem uma explicação, mas acho que é ver a iniciativa e ver um propósito muito grande. Acho que é propósito, a palavra é propósito. Eu enxergo propósito no projeto e agora dentro do projeto eu enxergo impacto. Então, acho que o que me trouxe até aqui hoje foi isso. A influência da minha mãe, as companhias dentro do meu time, o propósito que eu enxergo. Não só eu, mas todo mundo dentro do time Enactus.
Legal. Eu fiz essa provocação de ser mais nova, mas é super legal o quanto você tem, só com essa resposta aqui, dá para entender o quanto você tem esclarecimento em relação ao setor de impacto. Então é muito legal ver jovens assim com essa pegada como você respondeu agora. Mas vamos falar um pouquinho do projeto, né? Vocês conseguiram aí o segundo lugar, o que que é e como que surgiu a ideia de criar o projeto Apoderar? Por que que vocês escolheram focar, e aqui eu já dou um spoiler para quem está nos ouvindo, especificamente na causa autista?
O projeto, na verdade, ele foi criado em 2019, então o livro não foi a primeira iniciativa do projeto, então aqui na região metropolitana de Campinas, a única instituição que oferece atendimento gratuito para pessoas com autismo é a ADACAMP, que é a nossa comunidade parceira. E o fundador do projeto, ele tinha uma irmã autista. Então, ele sabia da necessidade dessa comunidade e foi assim que o projeto surgiu. Mas inicialmente a gente não vendia livros, a gente vendia chinelos. A ideia do livro, ela surgiu durante a pandemia, que foi quando a gente estruturou o livro, pensou, convidou os protagonistas a se juntar com a gente. Então, o livro, ele é protagonizado por 5 pessoas do espectro autista que são atendidas pela Adacamp. Então, durante a pandemia, a gente realizava reuniões pelo Meet, e assim a gente foi construindo o livro com as histórias que eles contavam pra gente. Para isso, a gente contou com a ajuda de voluntários do Brasil, então, ilustradores, redatores, diagramadores, pessoas que abraçaram a nossa causa, entraram na iniciativa junto com a gente. Então, a gente conseguiu lançar o livro, e o livro é um veículo para desmistificar o espectro autista no país, mas também para arrecadar verba para a Adacamp. Porque hoje em dia eles sofrem com uma fila de espera muito grande, que ultrapassa 400 pessoas. Então, a gente, o livro é um veículo para direcionar verba para eles conseguirem ampliar a capacidade de atendimento.
Legal. E só para eu entender um pouquinho mais, principalmente quem está ouvindo a gente, que não acompanhou a apresentação de vocês e tudo mais, eu estava contando aqui, né, antes da gente começar, que eu acompanhei toda a apresentação e tudo. Mas explica um pouquinho mais sobre o livro, né? Como que ele é? É um livro pequeno, grande? Enfim, conta um pouquinho mais sobre o livro.
Eu sou suspeita para falar, mas eu acho o livro uma graça. O livro, ele é comprido, ele é um livro grosso, ele tem quase 100 páginas. Mas não são páginas de conteúdo ou de histórias escritas. É um livro muito lúdico, muito colorido. As histórias são realmente infantis. Então, apesar dele ter sido protagonizado por pessoas entre 10 e 40 anos, ele é de histórias infantis. Então, tem a Bianca de Neve, que foi uma das protagonistas que colocou o nome dela na história. Tem Super Igor. Então, o livro, ele é muito lúdico. Ele é muito colorido, as histórias são dinâmicas. O livro, ele tem 5 histórias, então é como se fossem capítulos. Cada capítulo é de uma cor. E olhando o livro, você consegue identificar cada um desses capítulos. É um livro grosso, assim, a capa é dura, porque como é para o público infantil, principalmente, a resistência tinha que ser um pouco maior, não podia ser muito fácil de rasgar. Então, ele é um livro mais rígido. Mas eu suspeito para falar, o livro é lindo, as histórias são lindas, ele é bonito de ver, é gostoso de ler, é uma leitura simples e as crianças adoram.
Ana, você, né, falou aqui brevemente, mas o projeto, ele pretende expandir o seu modelo de negócios. Eu queria entender como que outras instituições, né, podem se aproveitar desse modelo para a inclusão de pessoas com deficiência. Como que você vê isso?
Então, essa é justamente o nosso maior objetivo na expansão do nosso modelo de negócio. Assim como a gente fez um livro protagonizado por pessoas do espectro autista, a gente pretende expandir o nosso modelo de negócio buscando outras instituições que também realizam atendimento gratuito a outras neurodivergências. E assim produzir outras histórias que também são protagonizadas por essas pessoas atendidas pela comunidade. Então, a gente, agora, atualmente, a gente está entrando em contato com uma instituição também aqui de Campinas que atende pessoas com síndrome de Down. Então, agora, nosso objetivo é, assim como a gente fez com a Adacamp, encontrar uma nova comunidade para atender também essa demanda por atendimento.
E, Ana, qual que são os principais desafios que o projeto enfrenta atualmente? Qual que é o atual cenário do projeto?
O projeto, ele está bem desenvolvido, então, é um projeto que já vem de bastante tempo, já passou por outras lideranças anteriores à minha. Mas acho que agora o nosso maior desafio, que é um objetivo e também é um desafio, é aumentar a nossa visibilidade. Porque a gente busca entrar em contato com influenciadores, por exemplo, que são desse nicho, que falam sobre autismo, que são autistas, também como uma forma de promover visibilidade para essas pessoas, mas também promover visibilidade para o nosso projeto. Só que ao mesmo tempo que é um objetivo, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Porque a gente procura realizar parcerias com essas pessoas. Então, a gente entra em contato, a gente espera respostas. Então, além disso, outro problema que a gente enfrenta é que hoje a Adacamp, ela não tem mais espaço disponível para construção, de fato, em alvenaria. Então, no último ciclo, a venda dos livros, ela foi suficiente para realizar a construção de uma sala, que é a sala poderar dentro da Adacamp, que permitiu retirar 64 pessoas da fila de espera. Só que atualmente não tem mais espaço disponível para a gente realizar a construção de outra sala, assim como essa anterior. Então, hoje, a solução que a instituição encontrou foi a construção de salas em containers. Os containers agora são as novas salas. Só que a gente foi pesquisar, tudo bem, então agora vamos partir para os containers. Vamos ver quanto o container custa, como que reforma o container, como que torna o espaço, né, assim, próprio para receber uma criança, um adulto, realizar um atendimento. E é impressionantemente caro. Então agora a gente vê que a gente tem que atingir um valor ainda maior do que a gente atingiu da primeira vez. E essa agora é a nossa dificuldade, porque a gente precisa vender cada vez mais livros para a gente conseguir atender essa demanda, porque o valor é ainda maior daquele que a gente arrecadou da primeira vez. Então, eles encontraram uma solução para essa falta de espaço. Então, vamos construir containers. Vamos construir não, né? Mas vamos instalar containers. Colocar containers na instituição, assim a gente consegue aumentar o atendimento sem ter que, de fato, aumentar o que já está instalado, o que já está construído. Mas agora a gente fica com essa outra dificuldade de como arrecadar tanto dinheiro.
É, eu vou te falar que essa é a captação de recursos, eu acho que é a pergunta de US$1 milhão de todas as organizações e todos os projetos sociais que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, né? É, você falou aqui muito do time, que o time já teve outra liderança e tudo mais. Eu também falei um pouquinho com a Paloma, quem tá... O ouvinte sabe que ela já falou um pouquinho também, mas eu queria ouvir agora de você quem que é o time, como que ele é formado, para aí sim a gente falar um pouquinho sobre o prêmio.
O time hoje, ele é composto por quase 40 pessoas. O último processo seletivo foi um sucesso. A gente conseguiu chamar a atenção, a gente conseguiu interessar muitas pessoas dentro da faculdade. Então, muitas pessoas participaram do nosso processo seletivo e agora fazem parte do time Raptus. E dá para ver que não só a quantidade de membros, mas o engajamento faz muita diferença. Dá para perceber que as pessoas que entraram nesse último ciclo são muito engajadas. A gente fez uma última visita na DACAMP na semana passada e foi surreal, foi impressionante ver o quanto eles são verdadeiramente engajados na iniciativa, quanto eles gostam de fazer parte. Então, acho que não só um time numeroso, mas um time engajado, um time que... com propósito, faz muita diferença. E é isso que eu vejo dentro do time da Inactus Facamp.
E agora, falando um pouquinho sobre o prêmio, eu queria entender qual que é a importância desse segundo lugar no prêmio Inspirando Cuidado. Como que vocês pretendem, na verdade, utilizar, já estão utilizando os recursos e as mentorias que são recebidas nele?
O edital pra gente foi um grande divisor de águas dentro do projeto. Então, as oportunidades que nos foram oferecidas pelo edital Inspirado Cuidado, realmente foram determinantes para os próximos passos do projeto. Durante todo o edital, a gente recebeu uma mentoria com a Carol Steinkoff, ela foi a mentora do nosso projeto, então eu acompanhei de perto os últimos meses da mentoria, que foi quando eu assumi a gestão, mas a mentoria dela, as instruções que ela dava para a gente, os insights que ela tinha do que a gente podia fazer com o projeto, como a gente podia ampliar, o impacto, ampliar a capacidade instalada na instituição para conseguir atender mais pessoas. Então, para mim, a mentoria foi sensacional. Inclusive, apesar do edital já ter acabado, a Carol continua como mentora do nosso projeto, a gente fez o convite para ela e ela aceitou muito prontamente. Então, a mentoria dela, com certeza, faz muita diferença no andamento do projeto hoje, porque ela abraça muito as nossas ideias, ela dá ideias mirabolantes também, ela tem certeza que a gente consegue realizar todas. Então, pra mim, isso é muito importante, é muita motivação, porque ela acredita muito na gente. E acho que dá aquele estalo de, não, acreditam na gente, a gente também acredita, então vai dar certo, vamos fazer, a gente vai encontrar um jeito. Mas sobre o dinheiro em si, o dinheiro especificamente, a gente, como eu comentei, que o nosso objetivo hoje, um dos nossos objetivos hoje, é fazer essas parcerias com os influenciadores para conseguir aumentar a visibilidade do nosso projeto. Atualmente a gente está enviando, a gente já fez isso antes, agora está fazendo de novo, caixas como se fosse um press kit que as blogueiras recebem, então um press kit que elas recebem na caixa postal. A gente, então, tem as caixas do Projeto Apoderar, são vermelhas, tem o nosso logo em cima, o nosso símbolo. E nas caixas a gente envia o nosso livro. O nosso livro e uma cartinha, explicando o projeto, explicando o que a gente faz, qual que é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, o nosso valor. Então, atualmente, a gente envia essas caixas para influenciadores de todo o Brasil, não só do estado de São Paulo. Então, isso é caro. Então, a gente, atualmente, o dinheiro que a gente já usou digital foi para o envio dessas caixas, que a gente enviou, que a gente, na verdade, enviou e vai continuar enviando nessa próxima semana. Então, atualmente, o primeiro gasto que a gente teve foi com isso, mas a gente tem projetos para a gente conseguir gastar esse dinheiro até o final do ano. A gente tem meta para conseguir gastar esse dinheiro. Mas, então, até agora, essa é a ideia principal, que a gente está gastando dinheiro do edital. É uma ideia que já está sendo realizada, mas que a gente tem ideia de continuar.
Legal. Só antes de eu ir para a última pergunta, eu quero fazer um aviso aqui para o nosso ouvinte. Lembrando que todos esses projetos que a gente está comentando aqui no podcast, todos os links estão na descrição. E eu queria só acrescentar aqui um outro episódio que a gente fez, o nosso episódio 101º, que foi sobre desmistificando o autismo depois dos 30 anos, com o tio Faso, ele que é um influenciador, o Fábio Souza. Então o link também vai estar aqui na descrição do nossa conversa com os vencedores do prêmio Inspirando Cuidado. E Ana, voltando aqui então para a nossa conversa, eu quero encerrar esse bate-papo com uma mensagem. O que você gostaria de deixar de mensagem para os times Enactus que vão participar das próximas edições do Prêmio Inspirando Cuidado?
Acho que a principal mensagem que eu tenho é: não tenha medo de tentar. Parece muito clichê, todo mundo fala isso, que realmente não pode ter medo de tentar, mas eu acho que, apesar de ser um clichê, é muito verdade. Parece que a gente sempre duvida do nosso potencial como indivíduo, parece que o projeto é bom, mas o projeto de outra pessoa é ainda melhor. Será que não vai, né, não vai passar na minha frente? Será que vale a pena? Até porque preencher o edital é um trabalho minucioso, você coleta os principais dados do seu ciclo, do seu projeto, para inserir no edital. Então, acho que não ter medo de tentar mesmo, não duvidar tanto da sua capacidade, da capacidade do projeto, ter muita fé no time. Porque o time pode muito, e um time unido pode muito mais. Eu experimentei isso com o nosso time no nosso último ciclo. A gente se uniu muito, foi realmente assim uma coisa de: gente, tá todo mundo junto. Se estiver afundando, vai afundar junto. Se estiver subindo, vai subir junto. Independente do que acontecer, a gente vai estar junto. Então, eu vi pessoas de outras áreas ajudando a gente com o nosso projeto, de outros projetos dentro do mesmo time ajudando a gente também. Dentro da rede também, um projeto se interessa por outro e manda uma mensagem no Instagram, tipo: nossa, muito legal a iniciativa de vocês, será que vocês não podem marcar uma conversa com a gente? Pra gente trocar algumas experiências? Então, acho que realmente acreditar no propósito. Todo time tem um propósito. Então, se você acredita verdadeiramente no seu time, não adianta ter medo. Perde o medo e vai com o time, vai com um propósito que vai valer a pena. Assim como valeu a pena pra Poderar, que conquistou o segundo lugar no edital, e pra gente foi um motivo de muita alegria, muito mesmo. Subir no palco no Eneb, receber o prêmio do Gabriel, receber os parabéns, as felicitações, foi realmente muito legal, muito importante. A comunidade ficou muito feliz, a gente ficou muito feliz. Então, acho que participar do edital faz muita diferença pro projeto, o time fica muito mais unido, as mentorias fazem muita diferença. Então, realmente, é uma experiência única dentro da rede Enactus.
Ana, queria agradecer pelo nosso bate-papo e, mais uma vez, parabéns. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!